A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 29 de janeiro. São agora 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. A partir de agora, na técnica, Al Santos, Chey Cheo está na produção e Álvaro Ludger Andrade aos microfones. Títulos desta emissão, organizações não governamentais preocupadas com eventual corte de ajuda dos Estados Unidos em Moçambique. Na Guiné-Bissau, o PIGC acusa o ministro do Interior de ser um dos principais responsáveis pela violação dos direitos dos cidadãos depois de Botchkandé ter acusado Domingos Simões Pereira de lhe ter pedido para assassinar o anterior presidente José Maria Vaz. O presidente do Ruanda manteve contactos com o secretário de Estado americano, que instou um cessar-fogo na República Democrática do Congo, e João Lourenço pede que tropas do Ruanda deixem a região. Drones ucranianos atingem depósitos de combustível e de mísseis na Rússia. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Também estamos na nossa página na internet, voaportugues.com, e no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em voaportugues. Se quiser ter acesso ao nosso canal no WhatsApp e assim receber todas as notícias da Voz da América, vá ao seu campo de estado e procure por voaportugues. Já sabe que, a partir daí, irá receber todos os produtos da Voz da América. Quando são 12 horas e 32 minutos aqui na capital americana, vamos agora com João Santa Rita e as notícias.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, disse que concorda com o governo americano sobre a necessidade de um cessar-fogo no leste do Congo, mas não deu qualquer indicação de que iria ceder aos apelos para que as tropas ruandesas e os rebeldes do M23 que apoiam se retirassem da cidade de Goma. Os Estados Unidos instaram esta terça-feira o Conselho de Segurança da ONU a considerar medidas não especificadas para travar a ofensiva dos rebeldes. Kagame disse ter tido uma conversa produtiva com o secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre a necessidade de garantir um cessar-fogo no leste da RDC e abordar o que disse ser as causas profundas do conflito de uma vez para sempre. O Departamento de Estado disse que Rubio disse a Kagame que Washington estava profundamente preocupado com a escalada do conflito de 3 décadas que tem as suas raízes nas consequências do genocídio do Ruanda e na luta pelo controle de recursos minerais no Congo. O Congo e o chefe das Forças de Manutenção de Paz da ONU disseram que as tropas ruandesas estão presentes em Goma. Um ataque noturno de drones ucranianos atingiu uma estação de bombagem de petróleo de Andriapol, na Rússia, perto de uma parte de uma rota de exportação através do porto de Ust-Luga, no Mar Báltico, causando um derrame de produtos petrolíferos e um incêndio, disse uma fonte dos serviços de segurança da Ucrânia. O ataque atingiu também uma instalação de armazenamento de mísseis russos na região de Tver, na Rússia, provocando uma série de explosões. O Ministério da Defesa russa disse por seu turno que as suas tropas tomaram o controle da aldeia de Novoyelizavetivka, na região oriental de Donetsk. Entretanto, a França convidou os ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Alemanha, Polónia, Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos para uma reunião sobre a Ucrânia em Paris, a 12 de fevereiro. O secretário-geral da NATO deverá também estar presente. O enviado dos Estados Unidos para o Médio Oriente, Steve Witkoff, avistou-se hoje em Israel com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para negociações focadas na implementação do cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza e nas negociações para a próxima fase do acordo. Desconhecem-se, de momento, mais pormenores do encontro. A visita de Witkoff acontece antes de uma visita planeada a Washington pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu na próxima semana. A primeira delegação oficial russa a visitar a Síria desde a queda do antigo aliado de Moscovo, Bashar al-Assad, chegou a Damasco, informaram as agências de notícias russas. A visita acontece numa altura em que Moscovo está interessada em garantir a presença em duas bases militares no país e depois do presidente russo Vladimir Putin ter negado que Moscovo tenha sofrido uma derrota estratégica no Médio Oriente após a queda de Assad. Entretanto, o secretário de Estado americano Marco Rubio sublinhou a importância de garantir que o novo governo impeça que a Síria se torne numa fonte de terrorismo internacional.
E depois das notícias com João Santarrita, regressamos aqui à atualidade com reportagens, a começar em Moçambique, onde os deputados da RENAM e do MDM, na oposição, que boicotaram o investidor da Assembleia da República no dia 13, em protesto contra a fraude eleitoral, segundo aqueles partidos, tomaram posse hoje. 8 deputados do MDM e 27 parlamentares da RENAM fizeram o juramento e assinaram os termos de posse na presença da Presidente do Parlamento, Margarida Talapa. Noutro assunto, alguns analistas políticos moçambicanos consideram que a decisão do presidente americano de suspender a assistência estrangeira por 3 meses poderá ter impactos negativos, sobretudo no setor da saúde, em virtude de Moçambique receber anualmente US$ 400 milhões para o fortalecimento do sistema dos recursos humanos e também para comprar medicamentos. Embora a decisão de Donald Trump recomende uma análise da ajuda, que poderá ou não ser mantida ou adaptada, os próximos 3 meses podem ser de alguma dificuldade, como nos diz desde Nampula a Dina Soalerri.
Dr. Jorge Matina explica que antes os desafios que o sistema de saúde enfrenta, sobretudo em insumos e recursos humanos, o país poderá recuar no cumprimento dos planos de tratamento de doentes com tuberculose, HIV e SIDA e também no planeamento familiar.
Primeiro porque é uma suspensão de operária, então não se sabe o que isso significa, não só em Moçambique, mas no mundo, muitas vezes está bastante apreensiva, porque não se sabe se nessa revisão que vai resultar dessa suspensão temporária poderá resultar num impacto maior. Penso que esta é a parte inicial. Serviu o governo, deve se preparar para uma melhor negociação, né, com o governo americano neste processo de revisão dos contratos.
A primeira-ministra, bem-vinda Levy, reconheceu que o setor de saúde será o mais afetado e que o governo terá de encontrar alternativas. Os Estados Unidos, através da sua agência de desenvolvimento, USAID, têm financiado anualmente programas nas áreas de mudanças climáticas, educação, saúde e saneamento. No entanto, a decisão de Trump poderá ainda colocar em risco o compacto do uso do Millennium Challenge Corporation, avaliado em mais de US$ 500 milhões. Para o analista político Alberto Manique, embora se desconheça a decisão definitiva da administração Trump, Moçambique não está preparado para autofinanciar-se, mesmo com recursos que dispõe. Setores como educação e saúde dependem muito da ajuda externa, incluindo dos Estados Unidos. E recorda que mesmo com essa ajuda, há muitos desafios devido à corrupção enraizada no Estado.
E o Donald Trump estava dando avisos, queira no governo anterior do Trump e neste segundo mandato que está a receber do povo americano, está a dar a chamar a atenção que o dinheiro dos americanos não vai mais aumentar a avidez dos governantes africanos.
O governador da província de Nampula, a mais populosa do país, Eduardo Abdullah, questionado sobre o assunto pelos jornalistas, disse que Moçambique deve encontrar meios locais para resolver as suas preocupações.
Temos que procurar os nossas alternativas e os nossos meios para podermos resolver isso. E ainda bem que eles avisam que vão cancelar. Então, a partir de agora, cada província, nós, no nosso caso, província de Nampula, temos que começar a ver como é que podemos ultrapassar usando os nossos próprios meios. Não podemos também passar toda a vida de mão estendida.
Várias organizações da sociedade civil recebem fundo dos Estados Unidos para desenvolver seus projetos. Algumas contactadas pela Voz da América não quiseram comentar sobre o assunto por razões de confidencialidade. Igualmente, contactamos por e-mail a Embaixada Americana em Maputo, mas não tivemos resposta até ao momento. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalerri.
Continuamos em Moçambique. O Instituto de Comunicação da África Austral, Antena Moçambique, MISA Moçambique, participou de uma sessão do Parlamento Europeu em que o seu diretor executivo abordou a situação dos direitos humanos no contexto pós-eleições, marcado por protestos com registros de mortes, feridos e detenções. Ernesto Nhanal falou com o nosso colega Sérgio Nhambi na edição de hoje do programa Washington Fora de Horas e começou por abordar a sua intervenção no Parlamento Europeu.
A minha abordagem, para quem a acompanhou ontem, não se focou simplesmente no testemunho e no relato sobre o que aconteceu, mas sobretudo na contextualização da natureza do nosso Estado, que é um Estado autoritário, não é? Em que as instituições do Estado, neste, em especial a Polícia da República de Moçambique, comportou-se de forma não profissional e partidarizada. Se forem anotar logo nos primeiros episódios, a própria Polícia da República de Moçambique procurou fazer uma ligação entre o assassinato do Elvino Dias e o Paulo Guamba a questões de índole privado. Mas estou a trazer este exemplo só para dizer que há uma crise de legitimidade do Estado. Isto também esteve por detrás das manifestações. E esta legitimidade resulta do facto das instituições estarem a ser disfuncionais. Então, como é que tu vais encontrar justiça? Como é que tu vais encontrar responsabilização num contexto em que há elevados níveis de partidarização, em que as instituições não estão a ser usadas para o bem do serviço público ou para a justiça, mas são usadas para o serviço das pessoas que estão no poder político.
Mediante todo este cenário de violações, conforme o Nhanal explicou, como é que analisa a atuação, o trabalho dos jornalistas, dos defensores de direitos humanos? Qual é a avaliação do MISA perante o trabalho dessas pessoas, desses profissionais?
No que nós assistimos é que os defensores de direitos humanos e jornalistas trabalham num contexto de risco, que se manifesta primeiro sob o ponto de vista de censura e bloqueio, censuras veladas. Eu lembro-me quando o candidato presidencial, na altura ainda era candidato, Venâncio Mongano, regressou a Moçambique, houve uma forte negociação dos jornalistas que estavam a ser proibidas de estar num evento público que o próprio Venâncio Mongano convidou a diversas entidades, incluindo a imprensa, para estarem no aeroporto. E a polícia não tinha classificado este evento como um evento de risco de segurança. Mas quando os jornalistas chegam lá, em primeira linha foram coartados de poderem cobrir aquele evento e tiveram que negociar. Mas para além disso, nós temos casos de censuras veladas diretas aos jornalistas, aos editores, que são pressionados às vezes a não darem cobertura ou enfoque, ou a não colocarem as manifestações na sua agenda jornalística. Se forem a analisar, a imprensa nacional a certos momentos não cobria as manifestações. E depois temos esses casos em que a própria polícia viola diretamente. Então as pessoas e os jornalistas têm consciência de que a qualquer momento podem ser.
Pedimos desculpas aí por esse corte neste áudio. Era Ernesto Nhanal, da MISA Moçambique, a falar sobre a participação dele no Parlamento Europeu sobre imprensa e as liberdades em Moçambique. Vamos agora até Cabo Verde, como a Voz da América noticiou ontem. Um estudo da Afrosondagem concluiu que 65% dos cabo-verdianos consideram que o país está na direção errada e 75% mostram-se insatisfeitos, apesar de acreditarem que a democracia é o sistema político que melhor serve o país. Entretanto, uma percentagem significativa indicou que as Forças Armadas deveriam governar pelo tempo necessário para beneficiar Cabo Verde. O escritor, analista político e antigo conselheiro presidencial António Lugero Correia, que foi convidado para participar no lançamento do estudo, fez hoje o seguinte comentário numa conversa que mantive com ele há momentos.
Olha, digamos, a democracia formal existe e tem uma certa saúde. Portanto, agora, aspectos ligados à forma como as pessoas se comportam nesse sistema é que deixa algumas dúvidas. E há aquela questão de ligar o déficit democrático aos maus resultados da governação. Não é linear que os maus resultados sejam causa ou consequência do déficit democrático. Isso gera a questão que eu até já fiz pessoalmente: melhor democracia resultaria garantidamente em boa governação? ou estaremos necessitados do governo dos mais capazes entre os democratas de plantão. E por isso é que são de democracia que só existe na forma formal. E não há democracia sem democratas. Nós gostamos de bater no peito e dizer eu sou democrata, eu sou democrata, mas nós não somos muito democratas. Não lidamos bem com a diferença, não suportamos o diferente, não somos muito solidários com os desvalidos da sorte e ainda não interiorizamos a democracia como uma forma de ser, de estar e de resolver os conflitos. No dia em que isso acontecer, as instituições vão estar recheadas de democratas. Imagina instituições ditas instituições democráticas, recheadas de democratas, seria uma certa garantia de boa performance. E há uma questão que você não coloca, mas que eu quero tocar aqui, que tem a ver com a abertura que o estudo mostra, que as pessoas dizem no estudo, de receber que os militares assumam o poder, se houver abusos do poder, dos poderes constitucionalmente constituídos. E isso em Cabo Verde é novidade e é preocupante. E só é explicado pela influência que os regimes do Mali, do Burkina e do Níger, que os poderes hoje ocupados por militares chegaram ao poder pela força, saíram, cederam ou criaram uma confusão grande à nossa organização sub-regional. E as notícias hoje circulam muito, a maioria desses países está tendo bons indicadores económicos. E para a cabecinha das pessoas, assim como ligam a má governação ou fracos resultados governativos com o déficit democrático, estarão também fazendo um gancho entre o regime militar e capacidade de melhorar os indicadores económicos. Olha, isso é terrível. E a saída para um caso e para o outro tem a ver com a reformatação do nosso sistema de ensino para, em vez de formar letrados e técnicos, formar cidadãos e democratas. E do outro pretende fazer com que fazer veicular até a exaustão a ideia de que as Forças Armadas devem ser republicanas, se devem sempre sujeitar aos líderes que forem constituídos por via constitucional.
Era António Luger Correia, analista político cabo-verdiano. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, o PIGC acusou hoje o ministro do Interior e da Ordem Pública, Botch Kandé, de ser um dos principais responsáveis pela violação permanente dos direitos humanos no país, através dos sucessivos atos de rapto, sequestros, espancamentos e detenções arbitrárias. As declarações de Botch Kandé, no entanto, tinham sido feitas na segunda-feira. Marla Salete tem a reportagem.
Este posicionamento surge hoje, depois de ontem Botché Kandé ter dito que o presidente do PIGC, Domingos Simões Pereira, lhe pediu para matar José Mário Vaz, ex-presidente da República. Em comunicado, o PIGC acusa também líder do Partido dos Trabalhadores, PTG, de vã tentativa de denegrir a imagem de Simões Pereira utilizando um expediente ridículo e de baixo nível. A nota chama de recorrente postura criminosa de Botché Kandé, a quem acusam de não ter se enveredado pela defesa dos valores da democracia e do Estado de Direito Democrático e de ser um dos principais responsáveis pela situação de violação permanente dos direitos dos cidadãos através dos sucessivos atos de rapto, sequestros, espancamentos e detenções arbitrárias cometidos pelo Ministério do Interior sob as suas ordens. Por fim, o PIGC apela à população à resiliência e à serenidade, e cito, perante este regime ditatorial e corrupto que fez a Guiné-Bissau refém de um grupo. Fim de citação. Em declarações a jornalistas, na segunda-feira, o ministro do Interior afirmou que, e cito, Domingos Simões Pereira é um dos políticos da Guiné-Bissau com mais registro de maldade, porque tirar a vida a alguém é das coisas mais perigosas. Fim de citação. Botché Kandé acusou o presidente do PIGC de não ter feito nada quando assumiu as funções governamentais na Guiné-Bissau.
Obrigado, Mara de La Salete. Vamos agora até Angola. O governo afirmou no Fórum Económico Mundial em Davos, na semana passada, que tem uma postura aberta ao diálogo e não registra perseguições ou detenções de jornalistas. Nuno Caldas, representante do Executivo angolano, disse que entre 2017 e 2024 houve um aumento significativo nos meios de comunicação social, realçando a existência de 33 jornais, 37 revistas, 16 sites de notícias, 23 estações de rádio, 23 estações estações de rádio e 2 canais de televisão. Mas jornalistas e especialistas que falaram com o nosso correspondente Koko Mokute em Luanda contestam esses dados.
As reações às declarações de Nuno Caldas, secretário de Estado da Comunicação Social em Angola, sobre os supostos avanços das liberdades no país, não tardaram a surgir. Para o analista Elídio Manuel, o cenário atual é preocupante.
Isso pode ser visível na forma como o Estado detém o monopólio da comunicação social. Praticamente, o Estado é o único que tem, o único ente que tem essa liberdade de poder transmitir uma rádio que se transmita a nível nacional, ao contrário, portanto, das rádios privadas que não têm esta autonomia. Por outro lado, de distinguir que, portanto, nós temos dois tipos de imprensa, uma que é muito mais aberta e uma outra que foi criada à sombra do poder e que naturalmente faz o jogo do poder. Esta imprensa privada também coexiste com as demais órgãos, sobretudo de rádio, não é? Porque praticamente em termos de publicações de jornais físicos, o país se resume a 2 jornais. Que a situação está cada vez pior e nota-se mesmo que há uma grande intolerância, sobretudo do governo do João Lourenço, em relação à questão, portanto, de todos aqueles que pensam de forma diferente ou que querem exprimir o seu pensamento na mídia, nas rádios e que não sejam de acordo com os seus projetos. O nosso nível de liberdade de imprensa pode também ser aferido pela inexistência de rádios comunitárias. Embora a lei contemple isso, mas não há uma vontade da parte do executivo no sentido de implementar aquilo que a lei diz. Por outro lado, o secretário de Estado da Comunicação Social diz que em Angola tanto há uma proliferação, que há muitos jornais, que há muitas publicações. Isto não corresponde à verdade, porque num país, como é que se justifica, num país com mais de 30 milhões de habitantes, existe apenas um jornal diário que é sustentado pelo Estado. De resto, havia uma série de semanários que eram publicados ao final de semana, durante o tempo do presidente José Eduardo dos Santos, mas que, com a chegada de João Lourenço ao poder, estes mesmos jornais pura e simplesmente desapareceram.
Quem também reagiu às declarações de Caldas é o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel, que reforça críticas por não existir no país a diversidade dos meios de comunicação apresentados pelo governo.
São lentos, quase que é impossível se observar os tais avanços, porque nós ainda temos situações de censuras nas redações. E mais grave ainda é a autocensura, quer dizer, que é o próprio jornalista.
O sindicalista falou igualmente sobre os desafios enfrentados pelos jornalistas, especialmente aqueles que se dedicam ao jornalismo investigativo.
Que os jornalistas que têm estado a desenvolver o jornalismo investigativo, que de uma ou de outra forma têm sido molestado, provavelmente não de uma forma velada, mas de uma forma muito subtil, quando estão diante de alguns factos e a necessidade de buscar-se contraditório, infelizmente não se consegue e estes são tidos como aqueles que conspiram contra alguns dirigentes detentores de poderes, né?
Koko Mokute, Luanda.
Aqui na política americana, o czar da fronteira disse neste domingo que a prioridade da atual administração é deportar os imigrantes indocumentados que são considerados ameaças à segurança do país, mas sublinhou que a imigração ilegal em geral não será tolerada. Aqui a reportagem é do Sérgio Nhambi.
Na semana passada, a administração Trump começou a deportar centenas de imigrantes com registro criminal que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos. Deportar imigrantes indocumentados sem registro criminal não está fora de questão, disse o czar da fronteira Tom Homan durante uma entrevista no domingo no programa This Week da ABC.
Right now it's concentrating public safety threats.
Neste momento está-se a combater as ameaças à segurança pública e à segurança nacional. Trata-se de uma população mais pequena. Portanto, vamos fazer isto numa base prioritária, como prometeu o presidente Trump. Mas à medida que essa abertura se abrir, haverá mais tensões a nível nacional.
Na última terça-feira, foram removidas as restrições para que os agentes da imigração, alfândega e proteção de fronteiras fiscalizassem a imigração em locais sensíveis como igrejas, escolas e hospitais. Human disse que essas detenções seriam efetuadas caso a caso.
Os agentes do ICE devem ter a possibilidade de decidir se uma ameaça à segurança nacional ou à segurança pública se encontra numa destas instalações, pelo que devem ter a opção de efetuar a detenção.
Os avisos e a abordagem da administração Trump em matéria de imigração foram criticados pela senadora democrata Elissa Stoltkin.
Penso que é mais um sinal para tentar impedir as pessoas de chegarem à fronteira, para tentar entrar. Faz parte da transição entre a campanha e a governação que ainda não se iniciou.
O exército dos Estados Unidos foi encarregado pelo presidente Trump de ajudar na segurança das fronteiras. Os aviões militares já estão a ser utilizados para as deportações, mas o papel das Forças Armadas deve manter-se em conformidade com a Constituição, salientou a senadora Stoltkin.
De acordo com a nossa Constituição, podemos desempenhar funções de apoio, logística, condução, montar instalações, locais de fronteira, o que quer que seja. É muito diferente quando se passa para a aplicação da lei.
Cerca de 150 militares no ativo começaram a chegar à fronteira com o México na semana passada e o seu número poderá aumentar nos próximos dias. Human disse no domingo que a presença das tropas envia um, cito, forte sinal ao mundo de que a nossa fronteira está fechada.
E caminhamos para o final desta emissão, trazendo a posição na República Democrática do Congo. A situação está bem explosiva. O presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo não participou, ou diz que não vai participar na cimeira virtual prevista para hoje, liderada pelo presidente do Quênia, William Ruto, com o seu homólogo do Ruanda, Paul Kagame. Entretanto, há momentos, o presidente da República de Angola, que é o mediador designado pela União Africana para mediar a crise político-diplomática entre aqueles dois países, manifestou a sua grande apreensão por esses desenvolvimentos mais recentes e ele pediu que, frente a esta situação, as tropas do Ruanda abandonem o território congolês para que se criem urgentemente as condições para a estabilização da vida das populações, incluindo a normalização do funcionamento do aeroporto da cidade de Goma em condições de segurança, com vista a facilitar o regresso dos membros do mecanismo de verificação alargado do acordo de paz. E pediu que os dois países voltem à mesa urgentemente em Luanda para uma nova cimeira.
Oi, Cabo Verde, bubora de Chiga, cima dos irmãos da África gritar independência. Filhos que anotei para não ser livre, livre tudo além. Oi, Cabo Verde, boa hora de antiga, cima dos irmãos da África.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América nesta quarta-feira na rádio. Até amanhã, se Deus quiser. No entanto, podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, também nas redes sociais, Facebook, no X, no YouTube e no Instagram, voaportugues, e em todas as plataformas digitais. Até amanhã.
Cabral
memória de herói e povo.